Boa tarde a todos e todas, da Federal da Bahia. E nós, como o Alexandre falou, muito bem falou, estamos pautados no ensino, na pesquisa e na extensão. E a todos os momentos, a gente tenta inserir o nosso aluno em uma dessas diretrizes, em um desses pilares. Como se a gente quisesse fazer a indissociabilidade dissociando. Mas por que a gente insiste que eles façam ensino, pesquisa e extensão? Que a gente faça, pois há bem pouco tempo eu era um aluno de graduação. Porque é lá que estão as leis, as resoluções da nossa instituição. É através da pesquisa, da extensão, que eu posso concorrer a uma bolsa de iniciação científica, a uma bolsa de extensão, a uma bolsa de monitoria. E toda vez que eu me atrevo a fazer algo mais do que isso, eu tenho alguns entraves na minha própria universidade, pois não tenho carga horária para isso. Meus professores, nossos professores, não possuem carga horária para esse acompanhamento. Então, como orientar alguém que queira transformar em negócio aquele conhecimento que está ali enclausurado entre quatro paredes, se eu não posso contabilizar isso em carga horária? Se eu não posso nem, ao menos, destinar um espaço da minha instituição para essa prática que realmente vai antecipar o seu exercício profissional. Mais uma vez, Alexandre, me permita citar a sua fala, porque a gente diz nas nossas colações de grau que a gente tem um desafio muito grande, que é fazer com que aquele graduado, naquele momento, não tenha pavor de receber o seu diploma. Não fique preocupado sem saber o que é que vai fazer agora. Porque eu sou treinado como? Com a carga horária, com disciplina naquele dia, com questionário, com prova e com o semestre. No momento que isso acaba da minha vida, como é que eu vou me guiar? E o nosso aluno, ele é treinado dessa forma, por conta das resoluções institucionais e das leis que amparam somente essas formas. E aí, quando a gente vê uma lei que propicia, que assegura que aquele aluno antecipe a sua prática, que aquele aluno que é excelente na sua pesquisa, mas possa transformar em negócio aquilo que ele está estudando há algum tempo, com a orientação de um professor, quando a gente vê uma lei que não diz mais que eu estou inadimplente ou que eu estou violando o uso dos espaços públicos, pois estou colocando ali uma entidade que tem um CNPJ, a gente realmente se enche de novas esperanças. A gente realmente se orgulha de fazer educação. E a gente realmente começa a aproximar a nossa teoria da prática, que é o grande desafio. Pois, de que é que adianta eu ter o meu melhor TCC, trabalho de conclusão de curso, de que é que adianta eu tirar um 10 na minha iniciação científica, de que é que adianta eu fazer o trabalho de extensão interagindo com toda a comunidade, se eu não posso pensar em levar isso adiante como minha vida profissional? E aí falo agora de uma instituição como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que está sediada no interior do Rio Grande do Norte, do Nordeste do Brasil, onde, com as nossas resoluções até o dia de hoje, tudo o que eles queriam era uma bolsa e depois um emprego ou um concurso. Jamais, ou em sua minoria, se pensa em ser empreendedor, pois ele não vem com aquelas práticas, ele não é incentivado, instigado a fazer esse tipo de atividade. E a gente vê pessoas proativas que teriam todas as condições de investir em algo inovador, e ficam presas a uma realidade que ele não pode fugir, pois ele precisa de uma bolsa de iniciação científica, de R$400. Ele precisa de uma bolsa de extensão, de R$400. E o grande alento, nos últimos anos, foram as bolsas do Ciências Sem Fronteiras. Mas a gente continua com a necessidade de fazer com que a nossa pesquisa, a nossa extensão, saia de um currículo Lattes, saia de uma linha de pontuação onde diz que eu sou bom ou sou ruim. Se meu Lattes tem muitos artigos publicados, A1, A2, B1, B2, eu sou um grande pesquisador. Patente jamais, pois é muito difícil, é demorado e caro. Então, como instigar esse empreendedorismo? Nada melhor do que lhe tornar legal. E aí, senador José Agripino, se eu já tinha orgulho do senhor por vir à frente, porque quero aqui dizer algo mais. Paralelo a essa luta por essa lei, o senador José Agripino vinha destinando emendas ano após ano para a nossa instituição e para outras instituições de ensino superior. E provocando que a gente faça o diferente. Também quero registrar o deputado Felipe Maia, que também vem destinando cotas, mesmo diante de tantas necessidades na educação, na segurança e na educação básica, eles sempre colocam parte lá dos seus recursos para as nossas instituições. E hoje a gente vê o seguinte, nós temos uma lei e nós temos esse aporte ano após ano. E espero, em poucos anos, estar apresentando para o senhor alguns resultados de jovens empreendedores que jamais pensavam em pelo menos ter um ensino superior. Imagine ter uma empresa. Dessa forma fica aqui a nossa emoção de participar desse momento, nosso agradecimento de ter esse espaço e desejar a todos que aproveitem essa lei e que esse seja apenas o primeiro passo. Porque, como Pedro Rio também falou, Bruna também falou, vocês lutaram e viram que são capazes de nortear os rumos do nosso país. Dessa forma, agradeço o momento e desejo sucesso. Obrigado.